Boa noite a todos e a todas. Cumprimento inicialmente os colegas vereadores. Cumprimento a todo esse plenário maravilhoso que está presente hoje nessa sessão. Os vereadores mirins, suplentes, os vereadores mirins titulares que estão deixando os seus cargos na data de hoje. Todos os familiares aqui presentes, diretores das escolas. Também cumprimento de forma especial quem nos acompanha através do Estúdio A. E dando início à nossa 42ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 2 de dezembro de 2019, com a presença de 10 vereadores, iniciamos com a seguinte mensagem do dia. Aprenda a dizer o que te incomoda quando está te incomodando, não quando você não aguenta mais. Só assim você poderá dizer tudo isso com as suas melhores palavras, não com as piores ofensas. Gostaria também, neste ato inicial dessa nossa sessão, passar a palavra e a mensagem para a Procuradoria da Mulher. Com a palavra, a vereadora Daniela.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público aqui presente e quem nos assiste através do canal Estúdio A. Hoje, quero agradecer aos nobres colegas vereadores. Nossa sessão inicia de uma maneira diferente, com um gesto singelo, porém, para relembrar estas 6 mulheres que nós temos aqui exposto no nosso plenário, a foto e o nome delas, que infelizmente partiram, e em virtude disso nós vamos fazer uma breve homenagem às mesmas. Dia 25 de novembro, proclamado pela Organização das Nações Unidas como Dia Internacional de Erradicação da Violência contra a Mulher, esta data foi comemorada na semana passada, na segunda-feira. Dia 6 de dezembro, no mundo inteiro, ocorre a campanha do Laço Branco, que visa a conscientização dos homens contra a violência às mulheres em suas diferentes esferas, física, sexual, psicológica, entre outras. Duas datas importantes, nas quais é importante que todos estejam engajados nesta causa nobre, a não violência contra a mulher. Esta é uma questão urgente na qual toda a sociedade deve participar para que consigamos a cada dia combater a violência contra as mulheres. É preciso uma mudança urgente de postura da sociedade. A violência contra mulheres mata e não podemos nos calar. Você, mulher, não pode se calar. Por isso, mobilizamos a todos que participem conosco em uma luta justa por direitos e segurança. Santa Catarina teve até o dia 25 de novembro deste ano 53 casos de feminicídio em 2019. Em Itapiranga, nos últimos 4 anos, foram 6 casos. A última segunda-feira, dia 25 de novembro de 2019, vai ficar na nossa memória como um dia de luto, de tristeza, por mais uma mulher itapiranguense que perdeu sua vida, mais 2 filhos que perdem sua mãe.
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimentando todas essas pessoas que estão hoje aqui na casa, aos vereadores mirins que trabalharam esse ano aqui nessa casa, pelo bom trabalho que vocês fizeram, e também aos novos que hoje vão entrar para trabalhar em 2020. Também as famílias, mães, que vieram hoje prestigiar essa sessão e essa sessão solene. A Procuradoria da Mulher, através das vereadoras Anne Haas, Daniela Fogel e Loni Hecla, vem prestar homenagem a todas as 6 mulheres que foram vítimas de feminicídio em Itapiranga, nos últimos 4 anos em memória.
Graciele Hansenborba,
Mariane Leisman,
Marciele dos Santos Friedrich,
Ana Paula Klauk,
Noeli Winter,
Cristiane Arenhardt.
E ao lembrar dessas mulheres, façamos uma reflexão urgente e necessária. O que precisa ser feito? Que lições temos que ensinar nossos filhos e netos para que se tornem pessoas mais humanas, que consigam lidar com as frustrações e perdas, que entendam que respeitar o pai, a mãe, irmãos, o próximo e condições básicas da civilidade. O que fazer para construir uma sociedade melhor de valorização das pequenas coisas, de sentar no colo com seu filho ou neto e falar de respeito, de amor e de doação. E também eu acho dar muito carinho pelos filhos que sejam homens civilizados.
Cumprimento o presidente, nobres colegas, público aqui presentes, vereadores mirins, vereadores que vão assumir uma casa aqui no Legislativo, pais, público aqui presente e todos que nos assistem pelo Estúdio A. Como sociedade, precisamos dizer um basta. Onde está a paz que tanto desejamos? Será que não está no silêncio do que não fizemos? Onde está o respeito, os valores morais, ou valorizando somente bens materiais e esquecemos de ter um lar, não importa seu tamanho, mas sim de como se vive nele. Queremos achar soluções onde não existem problemas e esquecemos de como estamos vivendo. Achamos defeito nos outros e esquecemos de olhar para dentro de nossas casas. A rapidez para a busca de momentos prazerosos conduz as pessoas, as famílias, a sociedade para a infelicidade e as torna vulneráveis, sem valorização própria. Devemos ser conduzidos pelos nossos instintos como humanos e racionais. No entanto, deixamos-nos levar pelo que os meios de comunicação nos mostram e passamos, em muitos casos, a acreditar que somos movidos por máquinas e vivemos piores que os seres irracionais, pois estes nos dão exemplos de amor, de família entre suas espécies. São nossas atitudes que nos fazem sermos melhores, não o fanatismo e crenças induzidos por quem muitas vezes não conhecemos. Precisamos acreditar que vale a pena estudar, ser honesto, trabalhar, construir uma vida, um futuro, uma família, as amizades e o respeito mútuo. Peço licença ao presidente, colegas vereadores, público aqui presente e aos que nos acompanham através do Estúdio A, de fazermos um minuto de silêncio e refletir. O que eu, como cidadão itapiranguense, posso fazer para evitar a violência contra as mulheres no nosso município? Peço a todos para ficarem de pé, então fazermos esse minuto de silêncio. Em nome da Procuradoria da Mulher, devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigada a todos.
Tudo bem, agradeço as colegas vereadoras que fizeram essa linda homenagem. Acho que é uma bela reflexão, que nós possamos levar isso como uma lição para os nossos lares, para as nossas famílias, para a nossa sociedade como um todo. Então, mais uma vez, muito obrigado por esta reflexão neste momento de hoje. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, todo o público presente aqui nesta noite e demais público que acompanha via Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 41/2019. Ata da 41ª sessão ordinária do terceiro período na 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 9 horas do dia 25 de novembro de 2019. Na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Dando seguimento, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 40ª sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2019, que foi aprovada. Na sequência, se passou a leitura do pequeno expediente que constou, ofícios do Executivo, número 98/2019, encaminhando uma via das leis, números 3.290 a 3.292. Número 99/2019, encaminhando os seguintes projetos de lei, em regime de urgência. Número 107/2019, que autoriza a execução e pagamento de despesas referente à realização do 14º edição do Mato Goiás, e estabelece outras providências. Número 18/2019, que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação de Cultura, Esporte e Turismo de Itapiranga, a SETE, e dá outras providências. Número 109/2019, que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com o Centro de Tradições Gaúchas, Portão do Oeste, e dá outras providências. Número 110/2019, que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, e dá outras providências. Número 111/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento urgente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e dá outras providências. Número 112/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento urgente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e dá outras providências. Número 113/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento urgente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e dá outras providências. E número 114/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento urgente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e dá outras providências. Moção número 13/2019, encaminhada pela vereadora Alexandre, subscrita pelos demais vereadores, manifestando-se apelo à CIE, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, no que se refere ao atendimento de adequação ao convênio proposto com as associações de municípios para a implantação do programa Recuperar. Convite à avaliação das ações no combate ao mosquito Aedes aegypti, promovido pela Vigilância Sanitária. Pedido de providências número 88/2019, encaminhado pela vereadora Lone, e números 89/2019 e 90/2019, encaminhado pela vereadora Alexandre. Inscritos na tribuna livre, senhor Valdemir Lange, o qual trouxe informações referentes ao projeto de lei número 102/2019, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana, REURB, na forma da lei federal número 13.465, de 2017, no âmbito do município de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. Em homenagem ao senhor Alberto Gil, pelos 70 anos de dedicação e participação no canto coral itapenanguense. Após a discussão e votação, moção número 13/2019 e os seguintes projetos de lei, número 89/2019, complementar que altera a redação do caput e inclui parágrafo 8º no artigo 95, a lei complementar número 25, de 29 de setembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de direito tributário e de administração tributária do município de Itapiranga e da outras providências. Número 98/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e da outras providências. Número 99/2019, que altera o valor do auxílio alimentação dos servidores municipais e da outras providências. Número 100/2019, que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com o Centro de Tradições Gaúchas Portão do Oeste e da outras providências. Número 102/2019, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana, REURB, na forma da Lei Federal número 13.465, de 2017, no âmbito do município de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. Número 103/2019, que abre crédito adicional no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e da outras providências. Número 105/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente na Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. Número 114/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. E número 6/2019, do legislativo, que altera o valor do auxílio alimentação dos servidores ativos do Poder Legislativo no município de Itapiranga, e da outras providências. Os projetos de lei tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, a moção e os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. Inscritos na palavra livre, os vereadores Daniela, Afonso Utzig, Alexandre e Afonso Neus. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido ou votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 42ª sessão ordinária, no dia 2 de dezembro de 2019, às 19 horas, elaborado o presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. Sala das sessões, 25 de novembro de 2019. Afonso Neus, presidente. Érico Augusto, primeiro secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata. Em discussão, ata. Votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Ofício número 104, 2019. Itapiranga, em 28 de novembro de 2019. Assunto, encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, encaminhamos nessa data uma via das leis, número 3.293 a 3.299, e lei complementar, número 135, aprovados pelos vereadores desta casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 105, 2019, Itapiranga, 28 de novembro de 2019. Assunto, encaminhamento de projetos de lei. Senhor presidente, vimos a presença de vossa excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar os projetos de lei. Projeto de lei número 115, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação e das outras providências. Projeto de lei número 116, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde e das outras providências. Solicitamos que os projetos de lei número 115 e 116, ora encaminhados, sejam analisados e votados em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 do regimento interno desta Casa. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Pedido de providências número 91 de 2019. Os vereadores que subscrevem com base no artigo 107 do regimento interno requerem que, após a implementação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, estuda a viabilidade e implantação do projeto GPS rural em nosso município. Justificativa. É notório o avanço da tecnologia no campo, tanto no sistema de produção como no acesso às informações com a implantação de tecnologias que antes eram vistas apenas na zona urbana. Porém, ainda existem algumas situações que entendemos necessitar de avanços. A implantação do projeto GPS rural consiste em um mapeamento e cadastramento de todas as estradas e propriedades rurais para que sejam utilizadas por todos, principalmente pelos órgãos de segurança e saúde. Esse projeto inovador já foi implantado nos municípios de Chapecó, Saudades e recentemente em São Miguel do Oeste e teve uma adesão destacada pelos municípios e pelos órgãos que irão utilizar esta ferramenta, se justificando em prestar um serviço com maior rapidez e eficiência, além de reduzir custos para a execução de suas operações. Nos municípios já implantados, destaca-se que cada propriedade possui um ponto e um número para reconhecimento, onde todos os órgãos de segurança têm acesso a esse sistema e o grande objetivo é proporcionar maior segurança aos moradores do interior, bem como agilizar chamadas de atendimentos prestados pelo SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, entre outros. Considera-se ainda que com esse projeto haverá uma melhor precisão no atendimento prestado pelos órgãos de saúde e segurança no interior do município. Nos municípios já implantados, as estatísticas são notavelmente favoráveis. Em Chapecó, por exemplo, após a instalação desse GPS, os índices de furtos e roubos caíram cerca de 70% no interior do município. Itapiranga, Santa Catarina, 2 de dezembro de 2019. Vereadores proponentes Alexandre Siqueira e Ilone Senhecler. É isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura da ordem do dia e convido para fazer também a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos, palavra livre, assunto diversos. Aloysio Kessler, Alexandre Siqueira, Afonso Utzig, Vanderlei Antiol, Afonso Neus e Daniel Vogel.
Que agradeço, secretário, pela leitura do expediente, também pelos inscritos na palavra livre. E dando continuidade à nossa sessão, nós temos a inscrição na tribuna livre do senhor Osmar Miller, que vai estar falando sobre o convite e a festa na linha dourada. Então, convido de imediato o Osmar que possa fazer uso da palavra. Lembrando que a tribuna livre ela é aberta para a população se manifestar os assuntos pertinentes à sociedade e à comunidade como um todo.
Primeiramente, uma boa noite a todos, vereadores e também plateia presente em grande número hoje. Cumprimentar o presidente, seu Afonso, e através dele, os demais vereadores. Mas pedir licença ao Érico Gil e também à dona Lone Heckler, que recém assumiu o cargo, que são conterrâneos da comunidade da Linha Dourado. O Érico hoje mora em Santa Fé, mas o pai dele ainda mora lá e participa lá. E a Lone também já era morador de Dourado, né, Lone? Então, com a licença deles, eu vim aqui por um motivo maior. Mas eu quero, assim, aproveitar em falar bem rapidinho em três momentos. Todo mundo sabe que a vida é feita de momentos. Tem momentos ruins e momentos bons. E a gente tem que ser inteligente e saber usufruir os momentos bons. Assim, só lembrar que semana passada houve a homenagem ao seu Alberto Gil pelos 70 anos de canto coral. A gente não pôde se fazer presente por motivos particulares, mas deixar o parabéns para ele, ele merece essa homenagem. O segundo momento, e por isso que estou com a camisa do Flamengo do Rio hoje aqui, dizer que nós estamos felizes com a conquista do primeiro campeonato brasileiro sub-20 pelo Flamengo ontem tarde contra o Palmeiras. E um dos meus filhos, o Gustavo, está jogando lá, era titular, jogou do início até o fim, jogou bem, inclusive já está em casa, em uma folga há 8 dias. Esse é outro momento que eu só quero deixar registrado para a plateia. E o terceiro momento, o que mais me trouxe aqui, é falar um pouco da festa e da história do nosso também conterrâneo, Padre Otmar Schwember. O Otmar, a maioria das pessoas deve conhecer, talvez a plateia mais nova não conheça tanto. Hoje a plateia tem bastante juventude, mas a maioria das pessoas da minha idade conhece. O Padre Otmar, ele é natural da Linha Dourado, foi ordenado padre há 50 anos atrás, e exatamente no dia 8 de dezembro, que é domingo próximo, ele vai completar 50 anos da reza da primeira missa na comunidade da Linha Dourado. Por isso, quando ele esteve no ano passado, na Linha Dourado, na missa de Natal, ali eu quero fazer um registro, que o Padre Otmar é tão querido pela comunidade e pela região, que quando ele pode vir para cá, ele jamais esquece da sua comunidade e também da região. Ele dificilmente deixa de vir rezar uma missa na nossa comunidade. E eu, como presidente hoje da comunidade, prometi para ele que no ano que vem, que no caso é este ano, já que no dia 8 de dezembro é um domingo, nós vamos fazer uma bela festa para confraternizar esses 50 anos de padre e 50 anos da primeira missa em Dourado. E vale lembrar ainda que esse padre Otmar, mesmo já fazendo 50 anos, foi o último padre ordenado na comunidade da Linha Dourada. Então é mais um motivo à parte para nós confraternizarmos. E, modéstia à parte, brincando um pouco, acho que acertei o dia hoje. Tem bastante público na Câmara, né? Se metade das pessoas vierem na festa, já está garantida a festa. Né, Hermínio? Então, assim, a gente deixa um convite especial. O padre também era pároco em Itapiranga de 1980 a 89. 9 anos de pároco. E depois disso ele trabalhou fora, mas como eu frisei antes, sempre nas horas de férias, de folga, ele não esquece da nossa região. Então a gente convida, para quem puder se fazer presente, já na missa, às 8h30, que vai ser uma missa concelebrada com mais padres, e quem puder participar, que o objetivo número um dessa festa nem é ganhar dinheiro. O objetivo número um é mostrar ao padre que nós estamos com ele e confraternizar com ele. Lógico que a comunidade também quer e precisa fazer lucro para fazer melhorias nas suas instalações. Isso faz parte, todo mundo sabe que isso funciona assim. Mas o objetivo primeiro é realmente confraternizar com o padre Otmar. Então, nesse sentido, assim, eu deixo meu convite para todos. Quem estiver presente, será bem-vindo para a Linha Dourada nesse dia 8. Obrigado.
Obrigado, Osmar, por uso da palavra. Realmente, dá os parabéns para a comunidade da Linha Dourado, que está sempre fazendo a festa de confraternização justamente no dia 8, ou seja, no começo de dezembro. E eu tenho um carinho especial pelo padre Otmar. Como muitos, de repente, que não o conheciam, não sabiam de quem ele era, mas foi o padre que deixou muitas lembranças, principalmente para as crianças, para a juventude e pelo belo trabalho que desenvolveu aqui na paróquia de Itapiranga. Bem, dando continuidade à nossa sessão, nós vamos à votação dos projetos. Quero convencionar com os colegas vereadores, se nós podemos fazê-lo até 5 para as 8, 5 para as 20 horas, colocar os projetos em votação e quem sabe nós deixamos, abrimos mão da palavra livre neste momento.
Senhor presidente, eu gostaria um minutinho, eu também tenho um convite da festa, nós temos festa em Conceição.
Todo direito, vereador Luiz, pode fazê-lo nesse momento.
Senhor presidente, mais colegas, quero saudar o público em especial, também os vereadores Mirim. Eu também quero fazer o convite da festa da nossa comunidade. Está aqui o nosso presidente Sérgio Anjo, que é presidente da comunidade. Eu sou presidente da PP e o Arley Clemo, presidente da sociedade. Em nome deles, quero fazer o convite a todos os nobres colegas. E quem puder vir para Conceição, é a primeira Quero Fest domingo em linha Conceição. Muito obrigado a todos.
E agradeço ao vereador Aloysio também pelo uso do espaço, fazendo o seu convite, então, para a festa na comunidade da linha Conceição.
Senhor presidente, só mencionar a falta do nosso colega vereador Fábio aqui por motivo de saúde hoje, ia mencionar ele na palavra livre, deixando as saudações do mesmo também para todos os vereadores mirins, já que ele não está hoje e é coautor comigo no projeto, então deixar os parabéns a todos os que deixam seu cargo hoje e aos novos também, seria isso.
Bem, dando sequência à nossa sessão, então, nós vamos à votação dos projetos. A vereadora Anne tem colocado que acabou esquecendo de pegar os pareceres de alguns dos projetos, mas estão totalmente favoráveis aos mesmos. Então, até para agilizarmos a votação dos mesmos, estamos com os pareceres de duas comissões e também para nós não retardar e acumular para as últimas sessões. Nós vamos começar hoje, então, com o projeto de resolução. Projeto de resolução número 5/2019, de 21 de outubro de 2019, que cria a Galeria Lilás no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga. Eu convido a vereadora Daniela, então, a se manifestar acerca deste projeto.
Bom, o projeto de resolução número 05/2019 está aqui na casa do dia 21 de outubro, e ele propõe, então, criar a Galeria Lilás no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores. É uma proposição minha, em conjunto com a vereadora Anne Haas e também com a Hilda Kfeller, que estavam num mês aqui na casa. Mas deixar aqui que o objetivo desse projeto é criar aqui no espaço da Câmara de Vereadores, nós temos em outras Câmaras de Vereadores, na Assembleia do Estado de Santa Catarina também, uma galeria com a foto das vereadoras que já passaram pelo Legislativo Municipal para enaltecer as mulheres, que a gente sabe que são poucas mulheres hoje na política, e é preciso enaltecer essas que conseguem um espaço e lembrar as mesmas. Então, será feito um quadro, se aprovado esse projeto, e será decidido aonde, um local adequado para esse projeto. Acho que muito importante é bem valorizar a mulher itapiranguense dentro da política. Então, peço a aprovação dos demais colegas vereadores. Obrigada.
Em discussão, senhor projeto. Presidente. Com a palavra, a vereadora Anne.
Senhor presidente, também quero contribuir. Eu acho que é muito válido valorizar nós, mulheres vereadoras, que já passaram aqui em Itapiranga, e convidando também que tenha mais mulheres que próxima a esse mandato, que sabe, nós já temos a metade de mulheres e metade de homens. Aí nós, mulheres, teremos mais forças ainda para contribuir para nossas mulheres do município de Itapiranga. Então, meu voto é favorável e é muito importante fazer essa galeria. Muito obrigado, senhor presidente.
Creio que agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas, com a palavra a vereadora Loni Heckler.
Também favorável a esse projeto. A Galeria Lilás, ela vai resgatar um pouco da história da mulher aqui em Itapiranga. E também vai incentivar outras mulheres a se engajarem na questão política. E hoje nós somos entre 3 mulheres aqui na Câmara. Na legislatura passada também já éramos 3 mulheres. Então, cada vez mais as mulheres estão ocupando seus espaços, estão contribuindo para um melhor do município. E dizer assim que também muitas mulheres ainda têm dificuldades de ocupar cargos de poder, elas serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões. políticas, mas aos poucos estamos ocupando nosso espaço e vamos chegar lá. Hoje nós, as mulheres são 51% dos eleitores e temos muito caminho pela frente ainda para conquistar nossos espaços. Favorável ao projeto.
Agradeço a manifestação da vereadora Lone. Mais algum vereador queira se manifestar? Em votação, o projeto de resolução 05. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de resolução 05. Projeto de lei número 107, de 21 de novembro de 2019. Autoriza a execução e pagamento de despesas referente à realização da 14ª edição do Mongóis e estabelece outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto. Este projeto ele tem o parecer do nosso jurídico e também das duas comissões, com exceção da, da comissão da presidente vereadora Anne Haas.
Bom, o projeto de lei número 107, ele trata então de autorização de execução e pagamento de despesas referentes à realização da 14ª edição do Motogóis, que acontece a cada 2 anos aqui em Itapiranga. Então, diferente dos outros termos de fomento que o município passa para as entidades, nesta modalidade aqui, o município que vai realizar as licitações e pagar as despesas deste evento, que serão, poderão ser até no valor de R$50 mil, o total que poderá ser gasto. Então, será feito o evento pela Associação Itapiranguense Motoqueiros Mongóis de Asfalto, que atrai grande número de visitantes sempre a Itapiranga, e esse grupo leva Itapiranga, o nome Itapiranga, para todos os lugares aí no país e afora, por onde eles vão. Então, acho que importante esse incentivo a este evento e peço a aprovação dos colegas vereadores.
Agradeço a manifestação da líder do governo. Em discussão, projeto de lei número 107. Em votação, projeto. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 107. Projeto de lei número 108, de 21 de novembro de 2019. Aliás, esse projeto está com erro aqui na data, mas compreende-se que é de 2019. Autoriza o Executivo Municipal firmar termo de fomento com a Associação de Cultura, Esporte e Turismo de Itapiranga, a SET e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca desse projeto.
Bom, projeto 108, então, este autoriza o município a firmar termo de fomento com a SET, que é a Associação de Cultura, Esporte e Turismo Itapiranga, e esses valores, então, que totalizam um repasse de R$ 83.910, serão para manutenção das atividades da entidade e associados no exercício do ano de 2020. E aí sabemos que a SET trabalha com vários grupos de dança, com questão de corrais no município, pagamento de regentes. Então, esse valor a gente sabe que é muito bem investido. E cultura, a gente tem que apoiar. Nós temos uma cultura muito forte aqui em Itapiranga e também peço a aprovação dos mesmos. Ao público aqui presente, que estranha que talvez os projetos não estejam sendo discutidos, né? Eles já estão há mais tempo na casa, já passaram pelas comissões, então quem teve dúvidas já tirou. E por isso, às vezes, no plenário aqui não há tanta discussão sobre projetos mais simples como este. Mas, no mais, peço a aprovação dos colegas vereadores.
Em discussão, projeto. Vereadora Fossuzzi.
Boa noite, senhor presidente, colegas. Cumprimento hoje esse público, a juventude que veio, os pais. Na verdade, queiramos que essa casa seja repleta por mais vezes ou sempre quando nós tivermos as sessões do Legislativo para a população acompanhar seu representante. Preciso fazer esse registro pela cultura do nosso município. Nós, infelizmente, presidente, não temos o tempo, e a gente respeita isto pelos vereadores mirins, mas nós temos projetos importantes que são repassados a entidades culturais, cada um dentro do seu gosto, da sua tradição. Nós vamos ter do CTG, como temos já votado dos mongóis. Quem gosta do motocross e o CTG depois, quem gosta da tradição gauchesca. Mas a SETE, nós entendemos que o município tem que dar autonomia para as entidades, repassar valores para que eles possam promover os eventos. Nós temos 12 corais no nosso município, nós temos grupo de danças, e a SET é uma entidade muito importante do nosso município, onde o município repassa o valor financeiro e a SET, uma diretoria à parte lá, administra esses valores com as entidades culturais. Portanto, são projetos importantes, R$ 83.910, é um valor, de momento, bom, que vai ser para o ano que vem, mas assim que precisar, a SET, precisar mais valores, nós estaremos autorizando, a partir do ano que vem, para o município repassar mais valores financeiros, para que a cultura do nosso município possa continuar sempre melhorando e ter o seu incentivo, a sua valorização merecida. Voto favorável, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Souto. Se mais algum vereador queira se manifestar. Em votação, projeto de lei número 108. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 108. Projeto de lei número 109, de 21 de novembro de 2019. Autoriza o Executivo Municipal firmar termo de fomento com o Centro de Tradições Gaúchas Portão do Oeste e da outras providências. Igualmente, convido ali do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Bom, projeto de lei número 109, mais um termo de fomento. Este, então, para o Centro de Tradições Gaúchas Portão do Oeste, no valor de R$ 21 mil. Esse valor, então, será destinado pelo CTG para a realização do 17º Rodeio Crioulo Interestadual, que vai acontecer, então, nos dias 8 a 10 de fevereiro de 2020, e também para a realização das modalidades esportivas dos 23º Jogos Abertos de Itapiranga. Todo ano é costumeiro o município fazer esse repasse, e assim como os demais termos de fomento, cada entidade que é feito um termo de fomento com o município é apresentado pela entidade um plano de trabalho detalhando onde esse valor será gasto e para que será utilizado. Então, peço aqui aos nobres colegas a votação e aprovação do mesmo.
Agradeço a manifestação da vereadora Lídia do Governo. Em discussão, projeto de lei número 109. Em votação, projeto. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 109. Projeto de lei número 110, de 21 de novembro de 2019. Autoriza o Executivo Municipal firmar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, e da outras providências. Igualmente, convido ali do governo a se manifestar acerca desse projeto.
Importante projeto de lei número 110. A APAE, a gente sabe que é uma entidade muito importante no nosso município, que atende as pessoas especiais, que são muitas vezes da nossa família ou conhecidos nossos. E este ano, então, para 2020, o município vai estar fazendo um repasse financeiro no valor de R$ 78.990. Esse valor vem sendo aumentado significativamente nos últimos anos, devido à importância que a APAE tem. E, então, esse valor, principalmente, será utilizado pela APAE, pelo que foi colocado no plano de trabalho, para o pagamento de 5 colaboradores e demais despesas que a APAE possui, que a gente sabe que é uma entidade que sempre tenta angariar fundos através de ações sociais para poder pagar os gastos enormes que eles possuem. Acho que é sempre importante o município estar ajudando e participando também. Então, peço aprovação do mesmo aos colegas.
Agradeço a manifestação da lei do governo. Em discussão, projeto de lei número 110. Com a palavra, a vereadora Loni Heckler.
Eu vejo também como um projeto muito importante esse da APAE, mesmo porque eu fiz parte da diretoria que entregou o cargo na semana passada, e foi investido bastante na toda a construção, ampliação na estrutura da APAE. E assim nós estamos falando de pessoas que precisam da nossa ajuda, e a sociedade itapiranguense tem ajudado bastante nos eventos que é programado pelo Lions Club, o dia do pedágio. Então assim eles estão conseguindo fazer da APAE uma casa bonita, com estrutura, para oferecendo assim condições cada vez melhores para as nossas nossos adolescentes, crianças que precisam da nossa ajuda. Quero sim agradecer à sociedade itapiranguense que tem nos ajudado bastante a favor desse projeto.
Agradeço a manifestação da vereadora Loni. Com a palavra, vereador Afonso Utsich.
Eu quero fazer um registro aqui à suplente vereadora Lenice Passano dos Santos, como professora da APAE. Os demais, se tiver aqui no plenário, professores da APAE ou diretoria da APAE, uma entidade tão importante. Ser breve, senhor presidente, mas dizer uma frase. antes apoiar do que precisar. Portanto, as pessoas que mais precisam de nós ou da população de Itapiranga são as pessoas que trouxeram uma deficiência. Então, a eles nós devemos. Se nós estamos bem, graças a Deus, e nós podemos sim prestar algo aos que mais precisam. Antes ajudar do que precisar a Pai. Voto favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Sutz. Com a palavra, vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas. Cumprimentar todos que estão presentes, em especial aqui, vereadores Mirim, que ora deixam o cargo, os que serão diplomados na sequência, e a todos que nos assistem de suas residências. Senhor presidente, plenamente favorável a esse projeto, e a gente tem procurado acompanhar o trabalho da PAI, e cada vez que a gente conversa com as pessoas, a gente se surpreende com o tamanho do engajamento, principalmente o tamanho da ambição da diretoria atual em estar buscando, através de projetos, recursos para estar estruturando cada vez mais a nossa PAI, que, diga-se de passagem, é uma das melhores, tem uma das melhores estruturas aqui da nossa região e, por que não dizer, do Estado. Mesmo assim, né, uma equipe aí, através da presidente Simone Felim, de toda a equipe, e aqui representada pela nossa suplente, a Leonice Bassani, é uma equipe que trabalha, que tem projetos prontos, assim que surge alguma oportunidade de cadastrar um projeto, seja em âmbito municipal, como até em âmbito estadual e federal, estão com um projeto pronto para captar esse recurso, tudo em prol daquelas pessoas que necessitam desse atendimento especial. Então, nesse momento que faço esse registro e parabenizo, né, todo o empenho da diretoria da PAI, de toda a equipe da PAI, por ter essa ambição de estar cada vez mais buscando além do que aquilo que é normal fazer no seu dia a dia, buscando projetos, buscando recursos para oferecer sempre a melhor infraestrutura para aqueles alunos que precisam desse local. Plenamente favorável ao projeto, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Em votação, projeto de lei número 110. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 110. Temos mais dois projetos. Acho que é também importante nós colocarmos o projeto de suplementação sobre o asfalto. Isso, então, acho que de repente até que a gente vai se estender um pouquinho mais. Quero cumprimentar também neste ato aqui, suplente vereadora Leonice Bassani, cumprimentar nosso diretor-geral Miguel Alvizio Schneider, em seu nome e todos os colaboradores desta casa. Projeto de lei número 111, de 21 de novembro de 2019, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca desse projeto.
Bom, o projeto de lei número 111 é uma suplementação, assim como outros projetos que já vieram ultimamente aqui na casa. É costumeiro final de ano para fazer o ajuste nas contas do município, remanejar de um setor para o outro alguns valores. Esse projeto, então, vai da Secretaria Municipal de Agricultura e do Meio Ambiente, um total de R$60 mil para a manutenção do sistema e abastecimento de água, que também demanda aí de grandes valores para a questão de pagamento de luz, energia e demais produtos utilizados para o tratamento da água para os nossos munícipes. Então, importante esse projeto também ser aprovado hoje. Obrigada.
Agradeço, vereadora Daniela, líder do governo. Em discussão, projeto. Em votação, projeto de lei número 111. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 111. Projeto de lei número 112, de 21 de novembro de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga e da outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Bom, projeto 112, temos novamente uma suplementação orçamentária de final de ano. Este no setor de educação, no valor de R$80.074,22. E este, então, é também para o ajuste das contas da Secretaria de Educação no mês de dezembro e vai para várias questões como folha e demais pagamentos que a Secretaria demanda. Então, já tivemos alguns projetos de educação suplementados nas últimas sessões e este mais um aí que vem para afindar provavelmente as suplementações da Secretaria. E peço a aprovação dos novos colegas vereadores.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela, líder do governo. Em discussão, projeto. Em votação, projeto de lei número 112. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 112. E encerrando, então, a nossa votação de projetos, projeto de lei número 113, de 21 de novembro de 2019. Abre crédito de sinal suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga e dá outras providências. Convido a líder do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Bom, projeto de lei número 113, nome dele, que era desse projeto que está aqui hoje na nossa mesa, acho que é um projeto muito importante. Vemos aí moradores do bairro e pessoas das redondezas lá do bairro interessadas nesse projeto e que há tempo esperam pelo asfaltamento ao longo ali do bairro São Cristóvão. Esse projeto vai possibilitar, então, através de uma suplementação de valores que sobraram nas pastas das secretarias do nosso município, que esse valor seja utilizado para fazer o asfaltamento, então, do trecho da entrada da Mabela, que segue ao silo da Coopera 1, mas que vai, o trecho asfáltico vai compreender até a entrada de Linha Beleza, então, perfazendo a rua que vai por cima do bairro São Cristóvão, que é uma rua que já era bastante poeira, que tem bastante tráfego de caminhões, e creio que essa obra vem em boa hora já, há tempo, é uma demanda do nosso município, e o município se comprometeu, o executivo se comprometeu em realizar essa obra, e através das economias feitas, que foi conseguido fazer nessas pastas, com esse valor, que é um valor de R$1.189,10, que vai ser utilizado para fazer esse asfalto. Demanda de vários vereadores desta casa também, creio que o vereador Érico mora lá no bairro, sabe, né, como é a realidade da situação lá, e creio que sim, que será aprovado. Peço o voto aqui dos colegas favorável ao mesmo, que para que assim, então, que aprovado, o município possa se programar e fazer a licitação do mesmo para dar o início às obras o quanto antes. Então, peço aqui a aprovação desse importantíssimo projeto aí e agradeço ao executivo por ter se empenhado para conseguir fazer o mesmo. Favorável ao projeto também.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Em discussão, projeto de lei número 113. Com a palavra, o vereador Gelson Petri.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas e demais assistentes. Sou plenamente a favor desse projeto, porque é um anseio da população do bairro. Só uma coisa que a gente não gostou, que na audiência pública, como também na reunião de sexta, alguns da prefeitura, aqui foi o prefeito, que falou que os vereadores teriam votado contra esse projeto no dia da votação. Mas não foi isso, não. Todos votaram a favor e foi feito pela oposição uma emenda que fosse pago dentro do mandato. Então, o prefeito alegaram que nós teríamos votado contra. Não, que fosse pago no mandato. Deixar isso bem claro que a população entenda. Os vereadores todos estavam a favor. Como agora demonstrou que esse dinheiro existia em caixa, porque estão fazendo com recursos próprios, transferindo R$1 milhão. Muito obrigado, meu voto favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Gelson Petri. Com a palavra, o vereador Afonso Utsich.
Concordo com o vereador Gelson, mas preciso repetir o que eu dizia na época da discussão e votação da emenda, que a emenda vai inviabilizar o financiamento. É o que aconteceu. A emenda para devolver neste mandato, primeiro a Caixa ou o Padesc não aceitou o financiamento, e o município, para isso o município não precisa emprestar dinheiro no banco a este curto prazo. Todas as obras aqui em Itapiranga, de um valor maior, foram financiadas ou de recurso próprio, de fora, recurso proveniente de emendas ou de convênios. Portanto, não podemos começar a discutir porque não temos muito tempo. Até porque é questão de respeito aos adolescentes que hoje vieram. Mas a emenda inviabilizou o financiamento. E da importância da obra do asfalto do bairro São Cristóvão, que é o bairro do nosso colega Érico, o prefeito pediu esta suplementação de R$1.008.000. Portanto, é um projeto importante, vai ser uma obra importante. Esse R$1 milhão poderia servir para outras obras do nosso município, se nós tivéssemos dado condições para o município poder fazer este financiamento a longo prazo. Precisa-se deixar as coisas em dia. Claro, o projeto foi aprovado. Mas a emenda ao projeto inviabilizou o financiamento. Fica bem claro aos que nos acompanham e aos que estão presentes nesta noite. Obrigado, senhor presidente. Voto favorável.
Senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso. Com a palavra, a vereadora Daniela.
Anny. Senhor Rádio, presidente, eu sou favorável a esse projeto. Muito bem, meu colega Gelson falou. Utsi, nós não fomos contra. Se viabilizou, mas aqui tem o dinheiro para fazer. Foi prometido e tinha dinheiro no caixa. Como o aumento dos recursos, foi anunciado na rádio que é mais que 5 milhões. Então, deve ter mais dinheiro em caixa para fazer as outras obras que foram prometidas, mas não vem dizer ao público ou ao povo que nós fomos contra. Meu voto sempre é favorável.
Vereadora, permite uma parte. Eu acho que fui muito claro no meu pronunciamento. O projeto foi aprovado. O que inviabilizou foi a emenda. Ninguém falou aqui que vocês votaram contra o projeto. Obrigado pela parte, vereador.
Mas foi ser falado fora, não foi o senhor que falou. Então, eu acho que tem que cuidar o que fala, o que é votado. Sempre é a favor, ainda mais numas rodovias que tem que ser feito, e foi prometido, tem que ser feito. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação da vereadora Anny Haas. Com a palavra, o vereador Érico.
Senhor presidente, totalmente favorável ao projeto. A população agradece.
Agradeço a manifestação do vereador Érico. Passo a palavra ao vereador Vanderlei.
Muito bem, boa noite, senhor presidente. Público aqui presente, professores, pais, alunos. Eu fico sentido com a população do bairro lá, que aqui nessa casa se faz audiência quando interessa algumas pessoas. Quando não interessa essas pessoas, a gente não faz audiência pública, né? Se de repente nós tivéssemos feito uma audiência pública naquele momento que nós estávamos proporcionando o financiamento, de repente estava em andamento a asfalto do bairro. Esses R$ 1.000, esses R$ 1 milhão, eles não iam sumir do caixa da prefeitura. Esses iam ser aplicados em outras obras. Isso fazia parte do planejamento da administração. Mas totalmente a favor, tomara que saia essa obra agora e nós podemos baixar aquela poeira lá também. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Com a palavra, vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas, apesar do adiantado do horário, eu creio que é importante a gente discutir e falar aqui a respeito desse projeto. Que bom que nós não aprovamos, ou, aliás, que bom que a gente propôs aquela emenda e não foi feito aquele financiamento. Assim vai ser feita essa obra e o município não vai precisar ter mais essa dívida. Eu falo mais essa porque já havia sido aprovada uma de 4 milhões e meio. E um outro detalhe interessante, se nós avaliarmos o financiamento de 4 milhões e meio, foi aprovado há mais de um ano atrás. E se ocorrer tudo bem, no final desse mês será conhecida a empresa vencedora e lá, por umas alturas do ano que vem, se iniciará a obra. Enquanto que com recursos próprios, aprovando hoje esse projeto, amanhã sendo sancionado pelo prefeito, amanhã ou depois já pode lançar o edital para fazer a obra. Então é muito mais vantajoso quando se pode fazer dessa forma. Uma outra observação que a gente gostaria de fazer aqui também, é que também para fazer essa adequação aqui nesse projeto, foram necessários o remanejamento de recursos de vários setores, de várias secretarias, o que no meu entendimento é importante, se fez necessário fazer. Mas é importante ressaltar aqui que foram suprimidos do setor da cultura, por exemplo, R$ 60 mil, que poderiam ter sido investidos mais na cultura. Foram suprimidos aqui mais de R$ 100 mil, que seriam recursos utilizados para a reforma da garagem, da oficina, pontes, bueiros, galerias, e mais de R$ 360 mil da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, enquanto que nós já fizemos indicação aqui nessa casa para que se implantasse, né, alguns programas, o caso do Juro Zero, e agora está se devolvendo dinheiro para fazer essa obra. Mas por que eu falo isso? O orçamento original desse ano da prefeitura era de mais de R$ 58 milhões. Além dos 4 milhões e meio que já estão aportados no orçamento, vindos desse financiamento, nós tivemos um ingresso a mais de cerca de R$ 10 milhões, excesso de arrecadação e também suplementação de recursos que tinham encaixe de anos anteriores. Hoje, o orçamento atualizado do município gira em torno aí de 73 milhões de reais. Ou seja, recursos teria e tem para fazer obras com recursos próprios. É isso que nós defendemos. É isso que nós queremos deixar claro para a população, especialmente do bairro que vai ser beneficiado, bem como também da rua Valentim Lique e outras que estavam contempladas para serem atendidos naquele projeto. Poderão, no meu ponto de vista, ser atendido por recursos próprios, tendo em vista que nós temos previsto aí também para o município ser beneficiado com mais de 1 milhão e 300 mil de recurso extra vindo do pré-sal, que também poderão, e na minha opinião, deverão ser investidos em obras de recursos próprios. Portanto, senhor presidente, sou favorável a esse projeto, mas é importante nesse momento a gente fazer essas considerações para que fique claro que em momento algum o vereador aqui foi contra fazer a pavimentação nessas ruas, mas sim entendendo por ser uma responsabilidade que nós temos que ter, tanto no presente quanto no futuro do nosso município. Às vezes nós precisamos adotar medidas, como adotamos de fazer aquela emenda naquela oportunidade.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Com a palavra, a vereadora Luísa Kester.
Senhor presidente, mais colegas, esse projeto é muito importante, eu sou a favor, sim, que é o acesso da JBS Suínos até na linha Beleza. É muito importante, sim, passa no bairro do Érico. E também quero dar os parabéns ao prefeito, que poupou esse dinheiro, que poucas prefeituras têm dinheiro em caixa para investir em dono. Era isso, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Luísio Kessler. Mais algum vereador queira se manifestar? Bom, encerrando, então, estarei também me manifestando acerca deste projeto. Quero inicialmente cumprimentar o prefeito municipal Jorge Velt, que está nesse plenário. Acho que é importante o prefeito também ter noção daquilo que está se tratando neste momento. Nós estamos terminando o terceiro ano de governo e até o momento nós tivemos somente algumas ruas asfaltadas com uma emenda parlamentar do deputado Celso Maldaner, que é no bairro Santa Teresa. Eu lamento que essas situações aconteçam agora, findando o terceiro ano de governo. Gostaria de fazer algumas considerações, porque nós defendemos muito e muito o setor produtivo. Para tanto, nós colocamos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico mais 600 mil reais a mais daquilo que estava estipulado. Ou seja, para programas, para projetos, para fomentar o desenvolvimento e o crescimento dentro do nosso município. Eu gostaria de colocar algumas situações no levantamento que temos feito, que diz o seguinte: programas efetivos realmente existentes no município. Programa PID, Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico, para a instalação de indústria ou similar. O município, através de análise do projeto e discussão do Conselho de Desenvolvimento Local, incentiva com o lote e outros incentivos conforme a necessidade e possibilidade. No programa Juro Zero, o município conveniou com instituição financeira onde o interessado pode receber até R$ 25 mil, reais, dependendo do tamanho da empresa. O município paga o juro do financiamento e a empresa devolve o capital. Senhoras e senhores, isso não é no município Itapiranga, isso é no município São João do Oeste. Outro programa, programa pró-empresa. O município subsidia os juros de empréstimos contraídos pelas empresas. Programa pró-saneamento, envolve as empresas também. Programa de energia excelente e produção eficiente. O município adquire transformadores de energia e empresta em cessão de uso para as indústrias do município. Programa Capacita oferece cursos gratuitos para a classe empresarial e seus colaboradores. Programa de calçamento também inclui empresas. Programa de incentivos industriais. Município subsidia terraplanagem, acessos e melhorias nos terrenos das plantas industriais das empresas. Programa de concessão de área industrial. O município realiza concorrência pública para cessão de uso de áreas industriais no município. Senhoras e senhores, isso não é no município de Itapiranga, isso é no município de Tunápolis. E para nós irmos mais adiante, município vizinho também, programa Juro Zero. No atual governo, quase 100 empresas beneficiadas, investimento de capital 1 milhão de reais, que foram injetados no comércio de Iporã do Oeste, esse é Iporã do Oeste, o município paga os juros, o empresário devolve o capital. O município possui lotes para empresários interessados se instalar. O município, programa de incentivos com horas máquina e brita e outros. Como eu tenho dito, isso aqui é em Iporã do Oeste.
Senhor presidente, nós não votamos, estamos discutindo o projeto.
Vereador, com licença, neste momento não tenho passado a palavra e o regimento é claro, quando o presidente está colocando, então prestemos atenção às situações.
Nós deixamos de discutir.
E eu quero dizer o seguinte, concluindo, quero dizer o seguinte, aqui no nosso município nós tivemos dois projetos que veio para a secretaria, ou seja, uma para mudar o nome e a outra para criar o Conselho de Desenvolvimento Municipal. Se pedirmos para os empresários quem é o presidente do conselho, eles não conhecem. Então, eu gostaria de deixar claro que aqui nós estamos tirando recursos da onde nós colocamos recursos para investimento, para desenvolvimento. E isso não tem acontecido, incentivos. Lamentamos situações como essa, é importante deixar claro essa situação aqui, mas de forma alguma somos contrários a este projeto. Este projeto, senhoras e senhores, se tivéssemos aprovado aquele financiamento de 3 milhões e meio e esta rua não tivesse contemplada, isso que teria sido pago somente em juros. Só para deixar claro essa situação aqui. Coloco em votação o projeto porque também sou favorável ao mesmo. Em votação o projeto de lei 113. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 113. E em virtude do adiantado da hora, então estamos encerrando a votação dos projetos. Os próximos vamos deixar então para a próxima sessão. E desde já convoco os colegas vereadores para a próxima sessão, dia 9 de dezembro. E a todos convidados para prestigiar a sessão solene de posse dos vereadores mirins. Um grande abraço e até lá.